Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério.
Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia ao Paulo Rogério e a todos. Tudo bem?
Tudo ótimo.
Tá tudo ok, doutor Sérgio.
Doutor Sérgio, as empresas, elas são obrigadas a destinar uma parte ali das vagas, né, para pessoas com deficiência?
Sim, é verdade. Isto é uma lei, que é assim, uma lei importantíssima, justa, que busca, Patrícia, dar algum tipo de equilíbrio, porque, a bem da verdade, nós, a sociedade, as pessoas, vivem constantemente num ambiente de competição. Competição por uma vaga de trabalho, competição por uma promoção, para permanecer no seu local de trabalho. E a pessoa que, naturalmente, é portadora de alguma deficiência que a limita ao exercício pleno de determinadas atividades, ela precisa ter algum abrigo, alguma proteção da lei que equilibre ou minimize o desequilíbrio de forças dentro desse ambiente competitivo. Portanto, o que a nossa lei diz é que toda empresa a partir de 100 empregados, ou seja, essa lei não alcança as microempresas, as pequenas empresas, são empresas médias para cima que têm mais ou ao menos 100 empregados, elas têm que destinar um percentual para empregados com deficiência, que começa com 2%, empresa até 200 empregados, e é uma escala que vai subindo. Quanto maior o número de empregados, maior o percentual, que chega a 5% no caso das companhias que tenham mais de 1.000 empregados.
Agora, a empresa que não cumpre isso, evidentemente, sofre algum tipo de penalidade, pode ser alvo de alguma punição, de alguma ação na justiça. É recorrente esse tipo de situação, doutor Sérgio?
É recorrente, em parte, Paulo Rogério, porque falta consciência em alguns empreendedores, em alguns empresários, e que não querem alocar essas pessoas nos seus quadros de colaboradores. E esse é um motivo do descumprimento. Outros motivos que se alegam é a falta de mão de obra, de pessoas portadoras de deficiência nos termos da lei, que possam se encaixar nas necessidades das empresas. Mas o fato é que raramente as autoridades aceitam esse tipo de argumento de desculpa. E aí a empresa pode tomar uma multa pelo próprio Ministério do Trabalho, a Delegacia do Trabalho, uma multa que pode chegar a até R$ 228 mil, mas há muito pior do que isso. Pode ter essa multa, é um ato administrativo da fiscalização. Mas o Ministério Público do Trabalho pode ir à justiça tanto para que um juiz obrigue a empresa a cumprir a lei de cotas, como para que haja uma indenização por um dano à coletividade. E aí os valores de uma indenização pelo descumprimento da lei de cotas podem ser estratosféricos e muito superiores a essa multa máxima que eu acabei de mencionar.
E aí, doutor Sérgio, como é que a empresa, ela tem ali a comprovação de que a pessoa, ela é deficiente? Isso consta em algum documento? Como é que é isso?
Tem que constar, sim. Porque quando a gente fala de pessoa deficiente. Patrícia, vamos para a definição da lei. Então, a lei considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento contínuo, de longo prazo, que pode ser de natureza física, mental, ou seja, síndromes, de natureza intelectual, um quociente de inteligência, um chamado QI, muito abaixo daquilo que é o mínimo que se observa, isso por conta de uma patologia também, ou mesmo um impedimento sensorial, que remete aos órgãos do sentido, ou seja, a pessoa cega, a pessoa surda, naturalmente muda também, a pessoa que por alguma razão não consegue desenvolver de forma natural as atividades. Então, a partir desse conceito, a empresa que tem a sua quantidade de empregados, quando envia periodicamente, porque isso é exigido por lei, as declarações com as relações de empregados para o governo, deve destacar quem são aqueles portadores de deficiências. Então, se eu tenho uma empresa com 200 empregados, eu estou na faixa de 2%. 2 vezes 2 vai dar 2%? 2%, exatamente. Então, vai dar até 200 empregados, vai dar 4 pessoas. Eu tenho que comprovar, ter aquele registro que eu tenho 4 pessoas com deficiência. E aí eu já aproveito, é uma coisa interessante. E se eu tiver 201 empregados, aí eu já pulo para a faixa dos 3%.
Uhum.
E 3% de 200, 201, vai dar vai dar 6 pontos, ou seja, vai dar uma quebra.
Uhum.
E sempre que houver uma quebra, o arredondamento vai ser para cima.
Uhum.
Entendeu? Então, uhum, eu comprovo através dos meus registros, tanto internos como nas declarações que eu tenho que enviar, o meu recurso humano tem que enviar para o governo regularmente.
As empresas têm procurado, com o passar do tempo, tentar burlar de alguma maneira, de uma maneira legal, digamos assim, essas obrigatoriedades aí. Por exemplo, se eu estava falando aí da empresa com 201 empregados, aí o empresário de repente pensou, pô, o negócio está aumentando, vou diversificar meu negócio ou vou dividir aqui e tal para dar uma espalhada nesses funcionários aí ou coisa parecida. Existem artimanhas assim que são levantadas aí para alguns empreendedores, alguns empresários?
Ah, tem demais da conta, Paulo Rogério. Isso a gente vê muito. Por exemplo, eu tenho a empresa X limitada. Aí ela atingiu aquele número, eu digo assim, não, eu vou abrir uma outra empresa, eu ponho o nome do meu primo, do meu irmão, do meu amigo, e aí eu não chego na cota, na quantidade mínima. Ou então, eu vou pegar uma parte dos meus empregados e vou mandar que eles abram uma pessoa jurídica, que é chamada pejotização. Então, essas pessoas não farão mais parte do meu quadro de empregados, consequentemente, eu estou fora da cota, da quantidade mínima de cota, da cota. Ou seja, são artimanhas visando burlar a obrigação da lei. E eu quero dizer aqui é a minha opinião, meu convencimento. E isso é algo que é muito absurdo. Mesmo que, e não temos nenhuma dúvida disso, a nossa legislação trabalhista seja arcaica, os impostos são absurdos, a carga tributária já é elevadíssima, os encargos sociais, a crise, tudo, mas Mesmo juntando tudo isso, não há como fechar os olhos a esse grupo de pessoas que foi e está desfavorecida, não porque quis, mas porque ou nasceu com a patologia, ou adquiriu num acidente, mesmo a doença já na fase adulta, e essas pessoas têm que ter uma chance com igualdade de condições, têm que ter oportunidade, elas não podem ficar alijadas. Então a sociedade agiu e o Congresso foi lá, fez a lei, e ela está em vigor e tem que ser cumprida.
Mas tem empresa que diz que tem dificuldade para conseguir esse profissional no mercado, né?
Tem, e aí essa é uma discussão, Patrícia, tem uma polêmica muito grande disso no judiciário. Aí a empresa diz assim, não, eu botei lá no meu site, ou no meu Instagram, e o chamado para admissão. Admito pessoa com deficiência para o cargo A, B, C, D, e não apareceu ninguém. Olha, um alerta. A justiça não tem admitido isso. O que a justiça diz é que você, empresário, tem que ter um esforço muito maior do que simplesmente jogar num site, no Facebook, Instagram, ou seja, ele tem que ir a agências de qualificação, agências de emprego, o Cine. Nós temos ONGs, organizações que já abrigam, que tentam fazer a colocação dessas pessoas com deficiência. A empresa pode e deve fazer, aí a justiça pode considerar a empresa isenta dessa obrigação, se demandou todos esses esforços. Ela pode oferecer de graça um curso de qualificação para que aqueles deficientes que não conseguiriam se encaixar possam ser habilitados e aí ela preencher as vagas. Então tem todos esses caminhos e recursos.
Doutor Sérgio, a gente agradece mais uma vez aqui pela conversa conosco com os ouvintes aqui da Jovem Pan.
Um abraço, um bom dia a todos.
90.5 Pan News Vitória. Pan News Vitória. Pan News. Pan News.